DW. Jornal da Noite.
SADC pondera enviar 3 mil soldados para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Sociedade civil critica esse plano.
Não compreendemos como é que, neste momento, ficam pela visão militarística. É a única que apresentam, militarística.
Fórum Palop aborda terrorismo em Cabo Delgado. Presidente moçambicano Filipe Nyusi participa no evento que decorreu em formato virtual.
O recente ataque à vila de Palma, localizada na zona onde decorrem os projetos de exploração de gás, demonstra a dimensão do desafio que o país enfrenta na luta contra o terrorismo internacional.
Portugal entrega a Angola lista de fortunas angolanas no país. Em Lisboa, Organização Transparência e Integridade diz que apoia a medida.
É um processo que será inédito dentro da própria Cplp, que é a recuperação de ativos. E com certeza que será muito útil para o combate à grande corrupção e ao fim da impunidade.
São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 27 de abril. Acompanha-vos António Cascais. E vamos de imediato a Moçambique, onde a Missão Técnica de Avaliação da SADC propõe um envio de 3 mil militares para Cabo Delgado para ajudar a combater o terrorismo. A proposta foi divulgada esta terça-feira. A missão diz que é preciso o destacamento imediato de uma força de alerta. Guilherme Correia da Silva.
Mais de 1.800 soldados de batalhões de infantaria ligeira, duas unidades de forças especiais, uma equipa de comunicações e especialistas em engenharia militar e logística. É a proposta da Missão Técnica de Avaliação da SADEC nas vésperas da Cimeira, prevista para quinta-feira, onde se deverão decidir os próximos passos em relação à ajuda a Moçambique para combater os insurgentes em Cabo Delgado. A Missão Técnica pede um destacamento de quase 3 mil militares da SADEC e propõe que sejam enviados para Moçambique dois navios de patrulha, um submarino, um avião de vigilância marítima, 6 helicópteros, 2 drones e 4 aviões de transporte. Esta intervenção militar teria 4 fases: a primeira, de recolha de informações; a segunda, o envio imediato de forças; a terceira fase seriam operações de pacificação; e a quarta, a retirada da força. A Missão Técnica da SADEC frisa também que é prioritária a assistência humanitária aos deslocados internos dos ataques armados em Cabo Delgado e também a formação das Forças Armadas Moçambicanas em inteligência militar.
A SADC vai, pois, propor o envio de armas e militares para Cabo Delgado. A proposta consta do relatório que a missão vai submeter à reunião extraordinária do Comitê Ministerial do órgão da Política e Defesa de Segurança da SADC. Sobre o assunto, a DW falou com o professor Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, uma ONG de defesa dos direitos humanos em Moçambique. Pergunta ao diretor do CDD: a proposta de enviar perto de 3 mil soldados a Cabo Delgado parece-lhe apropriada?
Nos parece que esta missão se deixou ficar pelas conversas daqui de Maputo. Não compreendemos como é que, neste momento, ficam pela visão militarística. É a única que apresentam, militarística, numa altura em que estamos a avançar o diálogo como forma de resolver o problema. Da forma como apresentam, nos parece que não resulta de uma compreensão profunda da complexidade do assunto. Isso se compreende porque não fizeram consultas, ficaram apenas lá nos gabinetes da defesa e fizeram aquele trabalho lá à porta fechada. E não estamos satisfeitos com este trabalho.
Que vozes, concretamente, deveria ter consultado a SADC? Entidades independentes, organizações como a sua, por exemplo, o CDD?
Organizações da sociedade civil independente que fazem trabalho nessa área. A SADC chegou antes de ontem e já está a fazer um relatório sem ouvir as pessoas. Isso é inaceitável, porque a SADC diz que é uma comunidade e a comunidade não é daqueles que governam. A comunidade pressupõe ouvir também as sociedades dos países. E não nos parece que tenha sido o caso aqui. Mas também tem as lideranças em Cabo Delgado e também do setor econômico, do setor privado, doméstico. e das comunidades também.
Moçambique e outros países membros da SADC deveriam aceitar esta proposta, tal como foi feita pela missão de avaliação técnica?
Não me parece que seja essa. É por isso que estamos a dizer que a recomendação é inadequada. É inadequada porque a alternativa que se apresenta lá dentro é a uma versão suave da militarização. Portanto, não apresenta outras propostas, incluindo o diálogo, que é isso que nos parece que está a faltar aprofundadamente aqui em Moçambique neste momento.
Como sabe, a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, também está a estudar formas de resolução do problema de Cabo Delgado. Qual das organizações lhe parece mais competente, a CPLP ou a SADC, ou nenhuma das duas? Ou será que elas até se podem complementar?
Se podem complementar. A CPLP tem suas valências, fala português, e é a comunidade mais próxima, assim, de que Moçambique faz parte. Moçambique está aqui nesta região, mas é juntamente com Angola os poucos que falam português. Então, pode ter suas valências. A SADC tem o Zimbábue, tem a Tanzânia, a África do Sul, com os quais Moçambique tem relações muito históricas. Podem se complementar, mas para serem úteis, precisam de dialogar com a sociedade moçambicana.
Palavras do professor Adriano Novunga, diretor do CDD em Moçambique. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre este assunto. Perguntamos: a proposta da Missão Técnica da Avaliação da SADC de enviar militares para Cabo Delgado parece-lhe apropriada? Respondeu Nando Nicole. Ele diz: essa proposta não é apropriada. Nós queremos é apoio em dinheiro. Respondeu também Carlton da Costa: em algum momento este apoio poderá ser útil para acabar com os terroristas em Cabo Delgado, mas também pode criar problemas porque estes militares são de diversas nacionalidades e isso pode criar problemas na resolução do conflito devido a falhas de comunicação. São estes os dois primeiros comentários que recebemos à nossa pergunta do dia. Mais respostas no final desta emissão. E já sabe, se quiser enviar o seu comentário, será sempre bem-vindo e ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o processo das dívidas ocultas, que desde o início esteve nas mãos da juíza Ivandra Wamuse, será, tudo indica, entregue a um juiz júnior de nome Efigênio Batista, escolha que está a gerar polémica junto da sociedade civil moçambicana. Márcio Pessoa.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento considera que o juiz Efigênio Batista deixa muitas dúvidas. Segundo o CDD, não se percebe, diante de todo o seu histórico, como é que o Conselho Superior de Magistratura Judicial transfere um juiz com uma conduta desmerecedora do cargo para um tribunal judicial de referência no país. Com a transferência, o magistrado vai tomar conta do maior processo do país, quando falta pouco tempo para o início do julgamento. O diretor do CDD, Adriano Novunga, explica em entrevista à DW por que é que, na sua visão, o juiz agora escolhido seria desmerecedor do cargo.
Por duas razões importantes. A primeira é essa de ser um juiz que já foi condenado, foi julgado e condenado, por um lado. Por outro lado, chega ali por via de transferências muito recentes. Este, sendo o maior caso da história do país, se esperava que fosse um dos mais séniores juízes a julgar o caso. O que é que estão a fazer os juízes séniores? Estão a julgar galinhas, hein, que foram roubadas da casa do vizinho? Estão a fazer o que é esta hora? E nós estamos aqui diante de um juiz júnior para tratar o mais sério caso da nação.
Márcio Pessoa, DW.
Ainda em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, vai quarta-feira e quinta-feira ao Parlamento apresentar a informação anual sobre o controlo da legalidade, com as expectativas da sociedade moçambicana centradas no combate ao terrorismo, raptos e corrupção. E o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca considerou hoje ser de extrema importância continuar o reforço do aprofundamento da institucionalização do Fórum PALOP para torná-lo mais previsível e consolidado para intensificar a concertação político-diplomática entre os países lusófonos.
DW Deutsche Welle.
Os chefes de Estado e de Governo dos países africanos de língua portuguesa, PALOP, reuniram-se esta terça-feira em formato virtual para, entre outros assuntos, apreciarem a situação política, económica e social dos Estados-membros. Um dos temas abordados foi a violência em Cabo Delgado. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O presidente Filipe Nhusse disse durante o encontro do Fórum dos PALOP que um dos grandes desafios de Moçambique neste momento é a violência armada na província norteña de Cabo Delgado, que está a causar mortes de inocentes e a deslocação forçada de pessoas.
O recente ataque à vila de Palma, localizada na zona onde decorrem os projetos de exploração de gás, demonstra a dimensão do desafio que o país enfrenta na luta contra o terrorismo internacional.
O ataque à Palma levou a multinacional Total a suspender a implementação do maior projeto de gás natural na bacia do Rovuma. No entanto, o presidente Filipe Nhusse esclareceu.
Gostaria de indicar que, apesar de alguns focos de instabilidade criados pelo terrorismo, o país goza a estabilidade política e as instituições estão a funcionar normalmente.
Em Maputo não foi feita qualquer declaração à imprensa no final do encontro e aguarda-se a divulgação de um comunicado final. A conferência aprovou a adesão da Guiné Equatorial como membro de pleno direito do Fórum PALOP e de Timor-Leste como observador. Para o analista Tomás Vieira Mário, a cooperação entre os PALOP é difícil, até porque os países estão bastante afastados em termos geográficos e enfrentam crises económicas e sociais. Porém,
é possível haver concertação entre eles a encontrar formas de uma linguagem comum para os problemas comuns que enfrentam, no plano internacional. Um ponto imediato é uma linguagem comum de apoio a Moçambique para membros da Segurança da ONU não permanente.
Segundo Tomás Vieira Mário, caso Moçambique consiga um assento para o período 2023-2024, podia constituir-se numa voz para todos os PALOP. Mas o analista considera quase impossível um eventual envio de tropas dos PALOP para ajudar a combater o terrorismo em Cabo Delgado.
O próprio governo moçambicano já o referiu. E ainda que fosse de colocar essa hipótese, não vejo qualquer destes países com capacidade para mandar para Moçambique tropas, porque implica que o país contribua para a manutenção das suas tropas para onde as envia.
Vera Mário admite que uma área a considerar é a troca de informações ao nível da inteligência militar e não só.
Angola é um país que, nesse aspecto, deve ter alguma experiência avançada em termos de inteligência militar, em termos de formação das Forças Armadas e pode ser um grande parceiro.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW, Jornal da Noite, vamos agora a Lisboa, onde a Justiça Portuguesa entregou na semana passada uma lista das fortunas milionárias angolanas em Portugal, de acordo com um pedido da Procuradoria-Geral de Angola, formalizado em janeiro de 2020. A imprensa portuguesa refere que a empresária angolana Isabel dos Santos e os generais Copelipa e Dino estão entre os visados na lista. Observadores aplaudam a atitude das autoridades portuguesas. João Carlos com mais detalhes.
A entrega do relatório à Angola com a lista de ativos angolanos transferidos de forma ilícita para Portugal é um sinal encorajador que indica existir vontade dos dois países em cooperar no domínio da justiça. É a primeira reação de Susana Coroado, presidente da Transparência e Integridade Portugal, à notícia veiculada esta segunda-feira pelo jornal Correio da Manhã, segundo o qual a justiça portuguesa, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, entregou na semana passada à Angola a lista das fortunas que vários cidadãos daquele país lusófono possuem em Portugal.
Pode ser o início de um processo que, embora se preveja longo, pela natureza da cooperação judicial, é um processo que será inédito dentro da própria Cplp, que é a recuperação de ativos, e com certeza que será muito útil para o combate à grande corrupção e ao fim da impunidade.
A presidente da Transparência e Integridade de Portugal considera que, caso se venha a concluir que os ativos aqui estacionados têm origem ilícita
e correspondem de facto o património roubado, é óbvio que as autoridades portuguesas devem restituí-los aos angolanos. De resto, é precisamente isso que exigimos na nossa petição. Porque o dinheiro que é efetivamente roubado raramente é recuperado e devolvido ao povo que ficou sem ele.
De acordo com o Correio da Manhã, o relatório com mais de 7 mil páginas apresenta detalhadamente todos os bens que existiam em Portugal, incluindo contas bancárias, aplicações financeiras em fundos de investimento, ações de várias empresas cotadas e não cotadas, imóveis e participações sociais. A DW África tentou, a propósito, obter mais informação junto da Procuradoria-Geral da República Portuguesa, mas sem sucesso. O jurista português Rui Verde considera que a entrega à Angola da lista das fortunas angolanas em Portugal é um ato de coragem das autoridades portuguesas.
É um sinal que Portugal está a colaborar com Angola e não tem medo de deixar investigar os vários investimentos angolanos, os vários movimentos financeiros que existiram em Portugal no passado. Portanto, Portugal está aqui a dar um sinal para a Europa de muita transparência, de muita abertura e que é, nesse aspecto, muito animador.
No entanto, para o investigador na Universidade de Oxford, na Inglaterra, a atitude positiva das autoridades portuguesas coloca o ónus fundamental nas mãos da PGR angolana, que deve agir de forma rápida e mais intensa.
Usando uma linguagem desportiva, neste momento a bola está em Angola. Mas também sabemos que tem havido alguma hesitação, alguma dormência, algum zigue-zague nos processos contra a corrupção.
Para colocar um ponto final nestas hesitações, o académico aponta o recente relatório da CEDESA, entidade encarregue de estudar assuntos económicos e políticos de Angola, que propõe a criação no país de um mini-sistema judicial específico para combater a corrupção.
Porque o que se tem notado é que o sistema de justiça tradicional, que aliás foi montado pelas mesmas pessoas que agora supostamente serão acusadas, é um sistema que não funciona. Portanto, é fundamental que a resposta angolana a esta lista seja muito intensa.
O Correio da Manhã avança ainda que são dezenas os nomes de cidadãos angolanos que constam daquela listagem. Entre os mais sonantes figuram os familiares do antigo presidente José Eduardo dos Santos, de Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, que recebeu hoje as felicitações de 17 países e também da União Europeia pela tomada de posse do novo governo congolês, apelando ao presidente do país, Félix Tshisekedi, para responder às expectativas do povo. No Chad, pelo menos 12 soldados e 40 insurgentes foram hoje mortos em combates após um ataque a uma posição do exército por jihadistas na região do Lago Chad. E na Argélia, a polícia impediu hoje os estudantes de se manifestarem em Argel pela primeira vez desde o início dos desfiles do movimento Hirak e, como tem sucedido, todas as terças-feiras.
DW, Espaço do Ouvinte.
A proposta da Missão Técnica de Avaliação da SADC de enviar perto de 3 mil militares para Cabo Delgado parece-lhe apropriada? Era essa a nossa pergunta do dia. Os comentários são os seguintes. Lafo Baldé. A proposta poderá ser aprovada, mas enviar soldados e armas pode ser fatal sem contribuir para a estabilização do país. Problemas internos devem ser resolvidos através do diálogo e não recorrendo à força militar. Zito Rafa é de opinião que o que mais precisamos é uma solução inteligente, urgente e prática. Temos que deixar de ser um país de guerra. Dálio Massing diz que Cabo Delgado não precisa de militares, precisa de medidas concretas. O governo de Moçambique deve estar unido. Alex Penan diz, triste, um país com dirigentes milionários, país independente desde 1975, o mesmo governo até hoje não consegue impor a sua soberania no país. Molde Macasse diz, os militares estrangeiros vêm roubar, só vêm roubar, falo sério. Muito obrigado a todos pelos comentários. Ponto final neste Jornal da Noite. www.tw.com/português é o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais. Boa noite.